Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, viu? É uma tese de doutorado lá da UFSC, de 2007, do Marco Aurélio de Carvalho. E o título já chama atenção: Metodologia Ideatriz para a Ideação de Novos Produtos. A ideia aqui é entender como gerar aquelas ideias, sabe? Realmente novas. E o ponto de partida da tese é algo que, preocupa bastante o mercado, né? Aquela taxa altíssima de insucesso quando se lança um produto novo. O autor cita umas fontes tipo Christensen e Raynor, que falam que, sei lá, uns 60% dos produtos nem chegam a ver a luz do dia. E dos que chegam, pouquíssimos dão lucro de verdade. Por que será que inovar é tão arriscado assim?
Pois é um número assustador, né? E a tese argumenta que talvez parte da resposta esteja nos métodos que a gente usa para ter essas ideias. Sabe aquela coisa de focar só na voz do cliente, a VDC?
Sim, ouvi o que o cliente quer.
Exatato. Só que isso muitas vezes acaba gerando só melhorias pequenas, incrementais. É difícil para o cliente pedir algo muito, muito diferente do que ele já usa, do que ele já conhece.
Faz sentido. Ele descreve o problema que sente, não a solução inovadora.
Isso. Aí que a Ideatriz entra. É uma proposta assim mais estruturada, que busca ideias mais originais, porque ela também presta atenção no que a tese chama de voz do produto.
Voz do produto, gostei disso. Então, não é só ouvir o mercado, mas é como se a gente fosse interrogar o próprio produto, perguntar para ele: e aí, o que mais você pode ser? Usando aquelas técnicas clássicas, tipo adaptar, modificar, substituir.
Exatamente essa linha. É usar essas provocações para abrir a mente, mas a Ideatriz ela vai um pouco além. Ela organiza essa escuta do produto de um jeito mais sistemático. E a base para isso é a Atriz.
Atriz? Teoria da solução inventiva de problemas, né? Aquela que veio da Rússia.
Essa mesma. Criada pelo Altshuler depois de analisar assim, milhares e milhares de patentes. Ele queria achar padrões, sabe? Padrões que se repetiam nas invenções, que davam certo, que eram realmente criativas. A Atriz te dá meio que um mapa para pensar fora da caixa.
E que padrões são esses que a Ideatriz pega emprestado da atriz? Isso parece ser o pulo do gato, né?
Um dos conceitos-chave, fundamental mesmo, é o de resolver contradições. Pensa numa latinha de refrigerante. A gente quer que ela seja mais resistente, certo? Parâmetro A, melhora.
Claro.
Só que, normalmente, para ficar mais resistente, ela fica mais pesada ou usa um material mais caro. Aí o parâmetro B piora.
O jeito tradicional é buscar o meio termo, um equilíbrio ali.
O famoso trade-off. Exato. A atriz, e por consequente a Ideatriz, ela não aceita esse meio termo como única saída. Ela te dá princípios inventivos, que são tipo dicas tiradas daquelas análises de patentes, para você buscar uma solução que elimine a contradição. Como fazer a lata ser mais forte sem ficar mais pesada ou cara? Entende? É uma mudança de perspectiva.
Nossa, isso é potente mesmo. Em vez de só aceitar a limitação e negociar, você tenta quebrar a regra do jogo. E como a Ideatriz organiza essa busca na prática?
Ela tem um foco muito claro: maximizar o valor do produto. E aqui, valor é pensado conceitualmente como uma relação. A soma das funções úteis que o produto entrega, dividida pela soma dos custos.
Custos no sentido amplo, imagino, não só dinheiro.
Exatamente. Entra a complexidade, material, energia gasta, tempo, tudo que torna o produto caro de existir ou de usar. E para guiar essa busca por mais valor, a metodologia usa heurísticas, que são tipo regras práticas, sabe? E elas vão em duas direções principais. A primeira direção é aumentar as funções. Como? Adicionando funções novas que sejam úteis, ou fazendo a função principal ser mais eficiente, agir no lugar certo, na hora certa.
Ok, melhorar o que ele faz de bom.
Isso. E a segunda direção é diminuir os custos ou as conexões. Aqui a ideia é cortar o que não serve, eliminar componentes que são redundantes, simplificar o sistema, reduzir desperdício de tempo, de espaço, enfim, enxugar.
Entendi. Mais função útil, menos peso desnecessário.
E a tese até mostra uns testes comparativos bem interessantes. Nesses testes, a Ideatriz conseguiu gerar um percentual bem maior de ideias criativas, ou seja, originais e úteis, do que métodos mais comuns, como brainstorming ou usar só algumas partes soltas da atriz.
Certo. Então, para a gente amarrar as pontas, o que fica dessa análise toda? Parece que a grande mensagem da tese é que ter um método, um sistema como a Ideatriz, que te força a pensar em função, em valor e, principalmente, a encarar de frente as contradições, isso pode ser bem mais eficaz para gerar aquelas inovações de maior impacto, né? Mais do que só confiar na intuição ou no que o cliente está pedindo hoje.
Sim, eu acho que é por aí. Porque essa estrutura toda te obriga a ir mais fundo, a investigar o potencial que está ali escondido no próprio produto ou sistema, olhar para onde ele pode evoluir e não só ficar apagando os incêndios óbvios do presente.
Isso me deixa pensando numa coisa. Se essa lógica de achar e detonar contradições de forma sistemática funciona bem para produtos, será que não daria para usar em outras áreas? Pense em modelos de negócio, por exemplo. Quantos não estão presos em trade-offs que talvez pudessem ser eliminados?
Ou até em problemas sociais complexos, né? Que muitas vezes a gente trata como se certas trocas fossem inevitáveis.
Exatamente. Fica essa provocação final, então. Quantas oportunidades, quantas soluções realmente engenhosas a gente talvez esteja perdendo por aí, simplesmente por aceitar os compromissos como parte da paisagem, em vez de tentar eliminá-los de vez? Fica a reflexão.